E o CBN Saúde hoje conversa com Rita Capelato. Ela é especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela é dermatologista. Estamos falando hoje dos cuidados com a pele. E nós vamos agora, nesse bloco, falar um pouquinho dos nossos ouvintes. Tem uma série de perguntas. Ruth, eu queria começar falando sobre a questão do cabelo. Nós temos a Eliana Amaral, que ela fala o seguinte, ó, tintura de cabelo, aquela velha polêmica. A tintura de cabelo é prejudicial à saúde do cabelo? Ela provoca queda de cabelo ou não, a chamada calvície feminina?
Então, a tintura, ela com certeza danifica os fios. Porém, ela não faz cair cabelo, ela não atua no bulbo do folículo piloso para fazer o cabelo cair. Então, o que a gente pode fazer para minimizar esses danos é utilizar a tintura semipermanente, que são os tonalizantes, que eles duram por volta de 12 lavagens, ou as tinturas temporárias, que saem com uma lavagem, porque elas penetram menos no córtex capilar e, com isso, danificam menos. Porém, a tintura não faz cair cabelo. Em relação à alopecia androgenética, que é a calvície, ela está relacionada com a genética. Não tem relação com tintura que o paciente use, que vá predispor a essa queda.
Então, a gente tem que ter aquela diferença entre a queda de cabelo, que é da genética, a pessoa herda isso e vai ter isso, e daquelas que você acaba tendo por algum outro fator.
Exato. Então, a queda de cabelo genética, que é a calvície, ela geralmente ocorre uma rarefação na região superior do couro cabeludo e na região temporal, nas laterais um pouco acima da orelha, que é onde você vê as pessoas calvas. E é muito importante ressaltar que existe a calvície tanto masculina quanto feminina. Então, muitas vezes as mulheres, elas acham que só existe calvície masculina, mas não. E tem tratamento. Então, é muito importante procurar um dermatologista assim que o cabelo começar a cair, a rarefar. A linha de divisória do cabelo, ela começa a aumentar e a gente começa a ver o couro cabeludo. Então, assim que perceber esses sinais, já procurar um dermatologista, porque hoje existem muitas técnicas que a gente pode fazer para melhorar e evitar a progressão dessa queda de cabelo. Então, existem medicamentos orais, tópicos, shampoos, loções. Existe também o LED capilar, que pode ser utilizado tanto na forma de máquinas quanto na forma de boné, que a gente coloca no couro cabeludo, liga na tomada, deixa 12 minutos ao dia e ele também estimula o crescimento do cabelo. E existem também outras técnicas de intradermoterapia capilar, que a gente faz injeções no couro cabeludo com substâncias que estimulam o crescimento do cabelo. E a gente tem ótimos resultados. E uma técnica mais nova ainda, que é o MMP, que é microinfusão de medicamentos na pele, que a gente injeta com uma máquina também essas substâncias que estimulam esse crescimento. Então, pacientes que sofrem de queda, hoje a gente tem um arsenal muito grande antes do transplante. Então, é muito importante, assim que perceber a queda, já procurar um dermatologista para que a gente possa examinar com o dermatoscópio, que é um aparelho que aumenta o tamanho, a gente consegue examinar o couro cabeludo, ver alguns sinais, ver a miniaturização dos fios e verificar a real queda para a gente poder tratar da melhor maneira possível.
Aproveitando que estamos falando aí de cabelo, a Renata, nossa ouvinte, ela pergunta sobre o óleo de rícino, se é realmente bom para o cabelo e para evitar a queda e melhora da aparência do cabelo.
O óleo de rícino, ele é o óleo de mamona, né? Que ele é rico em vitamina E, minerais, proteínas, ômega 6 e 9, ácidos graxos. E ele realmente ajuda no fortalecimento e deixando os fios mais brilhosos e mais bonitos. E já engajando aqui, é muito importante a gente utilizar também um protetor capilar, um protetor solar quando a gente vai ao sol, porque os cabelos também são danificados pelo sol. Então, é muito importante lembrar disso. Antes de secar os cabelos, também usar um protetor. Fazer uma hidratação com uma máscara, um hidratante, qualquer, toda semana. Pode fazer em casa mesmo, não precisa ir no salão toda semana. Você pode pegar uma máscara, colocar em todo o couro cabeludo, no cabelo, massagear, fazer uma touca térmica, deixar durante uns 20 minutos, uma vez por semana. Isso já ajuda bastante a deixar os cabelos bonitos. E ir ao salão a cada um ou dois meses fazer uma reposição de queratina. Isso também ajuda bastante no fortalecimento dos fios.
Agora eu queria mudar um pouco o assunto e falar um pouco sobre os cuidados da pele, mas sobre a questão do bronzeamento que a gente estava conversando no nosso primeiro bloco. O nosso ouvinte, Fabrício, ele pergunta sobre o ativador de bronzeamento. Acho que ele está querendo falar daquele produto que você passa para bronzear. Ele fala o seguinte, o ativador de bronzeamento sem sol pode ser utilizado por uma longa data, ele pode ser prejudicial à pele, pois é um método muito usado hoje.
Provavelmente ele quis dizer o autobronzeador, né? Que é um creme que a gente passa e ele já dá uma tonalidade à pele. Então, o autobronzeador é uma ótima opção, nós dermatologistas indicamos muito, porque ele deixa a pessoa bronzeada, moreninha, bonita e sem ter o dano solar. Então, com certeza, ele é uma ótima opção, não danifica a pele e deixa a pessoa com uma cor bonita sem danificar. Assim como o bronzeamento a jato, que é feito em alguns salões ou clínicas de estética, também é uma boa opção. Agora, o bronzeamento artificial com câmera é muito prejudicial, pode levar a câncer de pele, então a gente não indica. E até mesmo o bronzeamento no sol, nós não indicamos devido ao risco de câncer de pele e também manchas, rugas e envelhecimento.
Nessa mesma linha, aí, o nosso ouvinte, o Marcelo Correa, ele é representante comercial. Ele viaja muito dentro do automóvel e ele pergunta se é necessário usar protetor solar quando ele está dirigindo, quando ele está no veículo.
Com certeza, é muito importante utilizar o protetor solar tanto na face quanto nos braços e dorso de mãos, que são áreas que também pegam o sol. O sol ele passa pelo vidro do carro e ele promove. Você pode ver que muitas vezes o lado esquerdo da mão que tá, e do rosto que está mais exposto à janela do lado esquerdo do motorista, ela é mais envelhecida. Tem até uma foto que ficou muito conhecida em redes sociais de um caminhoneiro que tem o lado esquerdo da face totalmente fotoenvelhecida devido a seu lado que pega mais sol no caminhão.
Ou seja, a falta do protetor.
Exato. Precisa realmente porque ele vai ser necessário. Vai pegar o sol mesmo dentro do carro.
A nossa ouvinte, a Márcia, volta a falar sobre a orientação que a senhora dá sobre a exposição em relação ao sol, sobre a vitamina D. Qual é o verdadeiro horário para se tomar sol? É aquela questão do perigo, do meio-dia, qual seria o horário mais adequado?
Então, assim, a gente recomenda que não se tome sol entre as 10 da manhã e as 16 horas. Porém, para sintetizar a vitamina D, tem que ser esse período de sol. O sol antes das 10, depois das 16, ele não vai sintetizar a vitamina D. Então, é importante que seja entre as 10 e 16, porém, lembrando que uma quantia pequena, não é para ficar uma hora lá exposto. É média de 7, 10 minutinhos e só no antebraço, em uma parte da perna, já é suficiente para sintetizar a vitamina D do corpo todo. Não precisa ficar lá lagarteando para ter essa vitamina D.
A nossa ouvinte, a Raquel, ela tem 40 anos, né? Surgiu um tipo de alergia no rosto dela, que parece com espinhas, um grosseirão vermelho. Só que ela pensa assim, ela não tem idade mais para ter espinhas, né? Coisa da adolescência. Agora, ela também já ouviu falar que pode ser uma questão de hormônios. Aí ela pergunta, toma-se algum remédio? Qual a orientação que a senhora daria?
Então, existe a acne acima dos 25 anos, que é considerada a acne da mulher adulta. Então, é muito importante fazer exames hormonais, porque ela realmente está associada com alterações hormonais. Então, é muito importante que você consulte com um dermatologista para que ele examine sua pele e solicite esses hormônios para ver se pode ser mesmo essa acne. E uma outra opção que também pode surgir é a rosácea, que é uma doença que tem uma hiperreatividade vascular e ela pode surgir um eritema, uma vermelhidão na face, associada a algumas pápulas e pústulas, que são essas lesões meio elevadas, que parecem espinhas. Então, é um diagnóstico que a gente tem que realmente examinar para confirmar e muitas vezes solicitar exames para dar o melhor tratamento para o paciente.
Agora tem nosso ouvinte, chegou agora essa pergunta, a ouvinte da Maria Garcia. Ela pergunta sobre a idade. A idade interfere na queda de cabelo ou não?
Com certeza, também tem a queda de cabelo pela senilidade, né? Da mesma forma que a nossa pele vai envelhecendo, vai ficando mais frágil, com menos água, mais fina, mais sujeita a traumas. O cabelo também, ele vai caindo também pela idade e vai ficando mais fraco, com menos brilho e muitas vezes vai surgindo os cabelos brancos, né?
O Everson, que inclusive é de Arapongas, ele pergunta também sobre a questão do cabelo, sobre os banhos quentes, se isso é prejudicial ao cabelo.
O banho quente, ele é prejudicial, sim. A melhor temperatura para que a gente lave os cabelos seria a temperatura morna.
E os nossos ouvintes estão participando. A gente vai ficar com esse segundo bloco por aqui, do CBN Saúde. Daqui a pouquinho a gente volta, tem mais perguntas de ouvintes. E nós vamos falar sobre o Botox. Para quem pensa que o Botox é exclusivamente para quem tem rugas, pode ser também para a prevenção delas. Daqui a pouquinho a gente volta.